falar com a gente. Está na linha o curador, jornalista e crítico de cinema Marcos Santuário. Boa tarde, Marcos, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos, tudo bem? Um prazer falar com vocês aí e com a audiência da rádio, querido.
Muito obrigado pela tua atenção, obrigado por estar com a gente aqui. Marcos, uma edição completamente inovadora neste 2020, né, por conta da pandemia, um festival online. Fala pra gente como é que tu acredita que vai ser essa experiência aí?
Nossa, isso é histórico, né, Carlinhos? Uhum. A gente que nunca imaginou, né? A gente terminou a 47ª edição no ano passado e jamais imaginaríamos que íamos estar trabalhando esse ano com uma edição tão diferente, né? Mas é claro que isso é por conta de uma questão mundial, né? Então também a gente entende, e o Festival de Gramado não é uma bolha, né? É um evento dentro de um universo absolutamente diversificado e também que vai atingir a todo mundo, né? Então, a gente foi se preparando com isso, né, a partir de março, na verdade, né? Eu estava no Festival de Cartagena, na Colômbia, e lá já senti como é que seria a problemática dos festivais. Porque eu estava no festival, chegando há 2 dias no festival, estava conversando com Werner Herzog, quando fomos informados de que o Festival de Cartagena acabava naquele minuto, por conta de que o presidente da Colômbia estava dizendo que não podia haver reuniões e tal, por conta de que o vírus estava se espalhando. Né? Então, ali já deu para perceber que dali para frente tudo ia ser realmente diferente. Né? Eu voltei ao Brasil e nós começamos a conversar entre nós, na organização do festival, e fomos projetando, que também não era fácil, né, Carlinhos, projetar. Claro. Em março, o que nós poderíamos fazer em agosto ou setembro, porque as informações eram desencontradas, tinha opinião de todos os lados, é uma gripezinha de um lado, é uma tragédia de outro, quer dizer, não se sabia bem o que ia acontecer. E a Gramado Tour, né, que é quem organiza os eventos, decidiu, então, primeiro, postergar o evento, né, como uma maneira de segurança, porque a saúde está em primeiro lugar, e como segunda decisão, que eu fiquei super feliz com ela, foi de realizar o festival, né, que poderia simplesmente não acontecer, né? Uhum. E talvez fosse até compreensível, né, nesse momento, mas aí foi decidido que sim, e a gente começou a trabalhar. Então, aí, pela saúde do cinema e do audiovisual, né, Carolina?
Uhum, uhum. O Marcos, temos aí, dos filmes anunciados, dos longas nacionais, temos documentários falando sobre música brasileira, personagens da música brasileira, ficção e o já consagradíssimo Rui Guerra, voltando aí para Gramado com um filme novo. Dá um panorama do que a gente vai assistir aí pelo Canal Brasil, né, entre 18 e 26 de setembro.
Exatamente. Bom, vai ser uma festa de cinema, né? Uhum. Apesar da falta da presencialidade no Palácio dos Festivais, o festival e Gramado vão entrar na casa das pessoas. E aí, esse ano, né, com a nova curadoria que se formou, estou aí bem acompanhado. Sim. Da Soledade de Jamil e do Pedro Bial, a gente se reuniu virtualmente várias vezes, discutimos muito e acabamos tratando de buscar uma seleção que fosse diversificada, né, totalmente inédita, e isso é legal, filmes que ninguém viu no Brasil em nenhum momento, né, também assim com uma diversificação temática, uma ousadia criativa, por um lado, de um jovem de quase 90 anos, que é o caso do Rui Guerra, né? Um nome maravilhoso do cinema, um homem do cinema novo, que está sempre fazendo o novo cinema, e ele está nisso, né? Um filme delicioso, é uma espécie de Bergman, né? Um filme em preto e branco, um filme forte, potente, e que é uma ponta dessa homenagem que a gente está fazendo também ao cinema, né? Uhum. Trazendo o Rui Guerra para Gramado. E na outra ponta, ainda fazendo leituras do cinema novo, mas aí com um olhar muito jovem, muito novo, também ousado, a gente tem Um Animal Amarelo, filme do Felipe Bragança, que esteve em Rotterdam, né? também, quer dizer, tanto o Rui Guerra com o filme Aos Pedaços, quanto o Filipe Bragança, estiveram em Roterdã e de Roterdã eles vêm para Gramado. E são dois olhares de filmes que tratam a temática do cinema novo, cada um na sua especificidade, mas uma grande homenagem também a esse cinema. E por outro lado, a gente também usa, né, Carlinhos, como curadores, e trazemos dois documentários geniais, assim, do ponto de vista da criação e também dos personagens que eles retratam, né? Uhum. Sidney Magal sendo retratado em um documentário que se chama Me Chama Que Eu Vou, né? Que uhum. A gente já fala isso e já dá vontade de dançar, né?
Com certeza.
E por outro lado, a Alcione, também um dos grandes nomes da música brasileira, no documentário O Samba é Primo do Jazz. E o mais legal também, que aí a gente tem duas mulheres na direção, né? A Ângela Torres, dirigindo a Alcione, e a Joana Mariani, dirigindo o documentário de Sidney Magal. Então, isso também é uma ousadia da nossa parte, de reunir ficção com documentário, de reunir cinema novo com nomes importantes da musicalidade, da história da arte do Brasil. E, por outro lado, também, para completar essa lista dos sete, trazer dois filmes que são a representação dessa nova força do cinema brasileiro, com diretores como Marco Dutra, Caetano Gottardo, como a Cibele Amaral. Uhum. Cibele Amaral, de Brasília, do Distrito Federal, que entra com o Por Que Você Não Chora, um filme forte, um olhar feminino, com protagonismo também dentro do filme, trabalhando razão, emoção, normalidade, limites comportamentais, com a intensidade de uma Bárbara Paz, né, que é a atriz principal do filme, uhum. E também aí com a Cristiane Oliveira, com a Maria Paula, um universo feminino, humano, extremamente contemporâneo. E aí o Marco Dutra e o Caetano Gottardo, colegas de universidade, que já vem fazendo alguns filmes super interessantes aí, como Boas Maneiras, por exemplo, que já teve Deu Volta ao Mundo, agora uhum. Eles vêm com um filme de época, que também é algo, né? O festival traz aí um filme de época, final 1899, 1900, no Brasil, a história de um Brasil que é o fim do Império, início da República, o olhar sobre a escravidão, diversidade de raça e de gênero, com o filme Todos os Mortos, que foi, Carlinhos, o único filme brasileiro a estar na Berlinale, lá no Festival de Berlim, desse ano. Então, assim, e para completar essa lista, um filme pernambucano, que não podia faltar, né? O cinema emergente, fortíssimo, de Pernambuco, está chegando com um thriller, um road movie, que é o King Kong em Assunção. O nome já é uma delícia, né? King Kong em Assunção. Você fica imaginando. A história de um matador de aluguel que, cansado da sua ação, vai em busca da filha. Então, assim, delícia de cinema absolutamente diversificado na tela de Gramado com esses filmes brasileiros, Carlinhos.
Que maravilha, Marcos. Só de ouvir o teu relato já dá vontade de se sentar na poltrona e assistir todos. Maratonar o festival de cinema, né?
Sabe que essa é uma coisa que eu aprendi ainda mais com um dos meus grandes amigos, que eu tenho que lembrar sempre, que é o Rubens Evo, que é acompanhado com a Eva Pivovarsky, com o Wilker. A gente teve momentos assim excelentes de se deliciar, porque são 300 filmes que a gente assiste, né? A gente dá muita gargalhada, chora, sofre, queria ter mais espaço para botar esses filmes e mostrar o que, que o cinema brasileiro tem de tão lindo, tão maravilhoso, que às vezes as pessoas não conseguem chegar a esse cinema, ou muitas vezes esse cinema não consegue chegar às pessoas, né? Mas aprendi isso e gosto de sentir esses filmes com esse vigor também.
Maravilha. Santuário, obviamente que a gente não vai poder passar todos eles, a gente vai colocar isso no site, mas a seleção de títulos latinos também visita quase todo o continente, né? E é primorosa também.
É, são 7 filmes de 7 países. A gente teve quase 100 filmes, eram 14 países, né? Mas como nós temos que restringir a 7, a gente está trabalhando com filme do México, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, Bolívia, filmes independentes, filmes que representaram alguns desses países no Oscar desse ano. Então, é uma diversidade que vai de filmes autorais até filmes que são thrillers, ou seja, é uma busca de mostrar essa diversidade narrativa que a gente tem na América Latina em diferentes países, né, Carlinhos? Isso também vai ficar muito marcado nesse ano histórico nosso.
Com certeza. E esse histórico, Santuário, tu acha que vai para além do formato online? Ele é histórico também pela sua capacidade de abranger temas, formas de produção, narrativas, linguagens diferenciadas e diversificadas, contemplando o feminino, contemplando questões raciais? Está tudo abraçado nesse momento, né?
Tu está levantando uma temática excelente, porque é exatamente isso. A gente não está só diante de mudanças tecnológicas, né? Nós estamos a partir de mudanças tecnológicas que são saídas hoje para nós nessa situação, né? Uhum. A gente está encontrando as possibilidades de abrir caminhos para toda essa narrativa, para toda essa plasticidade de um cinema que não é único, né? Havia um tempo em que havia alguns poucos diretores iluminados que produziam filmes e a gente conseguia mostrá-los em espaços reservados. Hoje, uhum, a democratização da produção, da exibição e da distribuição, ela se dá também num espaço como um festival de cinema, que é vitrine por um lado e que é mercado por outro.
Exatamente.
Né? Então, sem dúvida nenhuma que esse ano histórico é histórico também, porque nada será como antes, né?
É verdade.
Como a música sempre nos disse. A gente vai dar um passo à frente e, sem dúvida nenhuma, não voltaremos atrás Em inovação, né? Sempre estaremos inovando, e eu digo isso assim do ponto de vista do audiovisual e do ponto de vista também da criação de espaços onde se torna vitrine, por um lado, como eu disse, e mercado, por outro, que é o que sustenta também essa indústria tão criativa, tão importante e tão rentável também, né? Porque esses trabalhadores da cultura, meu amigo, geram riquezas para todos os nossos países.
Com certeza, com certeza.
Pois é, até nesse sentido, Marcos, diante, né, da situação que estamos vivendo neste ano, né, não só por conta da pandemia, mas também por toda a conjuntura que temos no nosso país, se teme até um possível apagão nessa questão do cinema para o ano que vem? Como que se está até essa perspectiva?
É, o que é, eu diria assim, nós estamos preocupados com esse ano também, né? Porque parece não foi só essa questão da pandemia. A gente já vem, né, nos últimos anos, preocupados com como nós estamos sendo tratados, né? O universo da arte, da cultura, o universo do audiovisual especificamente, né? Falando desse momento,
exato,
em que a gente perdeu, né, grandes financiamentos, perdeu grande apoio para que produções que estavam para finalizar não conseguiram ir adiante, produções que estavam assim para começar não conseguiram começar. Então, assim, tem muita criatividade represada no início do processo, no meio do processo e no final do processo. O que eu estou percebendo é que desses 300 filmes, por exemplo, que nós vimos para essa seleção desse ano, ficou muita coisa boa de fora.
Uhum.
E tem muito diretor, que nós sabemos, diretores, diretoras, que estão com seus filmes assim lá 90% acabados. Alguns seguraram filmes para tentar ver, pensar, né, o que vai acontecer no universo da distribuição o ano que vem, tá? Então, eu tenho certeza que ainda teremos grandes obras para o ano que vem, né? Para serem apresentadas, e a gente está pensando assim, ó, daqui a 2 ou 3 anos as coisas podem ser diferentes também, no sentido de aonde vamos exibir, como vamos exibir, né? E agora a gente está vivendo um momento de democratização das exibições, né? Porque, como nós falamos antes, o festival, exato, sai da tela, simplesmente, do cinema, do Palácio dos Festivais, em Gramado, e entra na casa das pessoas no mundo inteiro, né? E isso e não é hiperbólico, eu tô falando,
não, exatamente.
É absolutamente real, né? Se tiver qualquer parte do mundo que tenha internet lá, você vai poder assistir aos filmes do festival. E isso era impensado, né, em alguns momentos. Então, tem coisas que vão mudar. O que não vai mudar é a criatividade desse povo em fazer o audiovisual, em lutar pelo audiovisual e em encontrar nele uma vazão para o seu sentimento, a sua emoção, o seu olhar crítico, a sua crítica social, né? E isso não só no Brasil, mas também no exterior, pelos filmes que nós estamos recebendo. Então, eu sou altamente eu sou realista, mas também acredito que as coisas vão ainda melhorar muito daqui para frente, porque a gente está tomando também conta dessa tecnologia que nos permite outras formas de explorar, né, esse universo do audiovisual, que a gente percebe hoje como é importante, né, porque com esse distanciamento social, isolamento social e pandemia, as pessoas estão consumindo cultura, mas muito
exatamente
mais do que consumiam antes, né?
Exatamente. Maravilha, Marcos Santuário. O que não vai mudar é a história do Festival de Cinema de Gramado, né, na luta aí pela visibilidade da nossa produção e de toda a cadeia produtiva do cinema do audiovisual brasileiro, né?
Sem isso dúvida nenhuma, e Gramado merece um aplauso. Eu que não sou de Gramado, que só sou chamado para trabalhar com muito prazer, com muito orgulho, já há quase 10 anos fazendo a curadoria do festival, agradecer a Gramado por confiar nesse momento em que muitos desconfiam, né, e dão um passo atrás. Gramado teve coragem, manteve o seu festival, adaptou, né, em muitos aspectos. Mas está aí, dando mostra de que o cinema, o audiovisual, tem espaço e Gramado respeita isso. E isso merece um aplauso mesmo de todos
nós. Com certeza. Maravilha. Marcos Santuário, crítico de cinema, jornalista, colega aí do Correio do Povo, né? Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por participar aqui do Café e Cultura. Sigamos em frente e defendendo o cinema brasileiro.
Obrigado a vocês, um grande abraço e a gente vai falando porque cinema não falta para nós.
Com certeza. Um abraço, obrigado.
Abraço, Santuário.
Um abraço, querido.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.